Existe uma conferência famosa mundialmente que prega a disseminação de ideias. Se um dia eu participasse dela, talvez eu falaria de como é uma grande bobagem colocar o emprego na frente da sua vida. Porque no final das contas, somos apenas engrenagens na máquina de fazer os empresários ficarem ricos. É por isso que eu digo, trabalhe enquanto eles dormem e o resultado será uma insônia. Neste quadro, eu vou falar mensalmente sobre diversas experiências ruins que eu tive na minha carreira, tanto em entrevistas, em empregos, como em trabalhos, mostrando que o que realmente importa é o dinheiro e o status acima de qualquer coisa. E se você ainda acredita que a meritocracia existe, lembre-se que, para cada um camelô que conseguiu ser dono de emissora, há centenas de filhos de empresários que entram na empresa dos pais como diretores e pisam em todo o esforço que você fez para entrar como estagiário. Divergência Criativa apresenta TED, trabalhe enquanto eles dormem. Apresentação, Chico Pedrosa. Episódio de hoje, já coloquei papel de parede no quarto da minha filha. Alguém, em algum momento, já deve ter visto algum meme, alguma brincadeirinha daquela de ah, o meu primo faz mais barato. Ah, eu tenho um sobrinho que faz isso rapidinho e baratinho. Esse tipo de comportamento é relativamente comum, tá? E não só com primo, com sobrinho, mas sempre tem alguém, algum chefe que conhece alguém, que conhece outra pessoa, que vai fazer um trabalho, teoricamente, melhor e mais rápido, mas que no final das contas não vai ser. E mesmo que você não tenha visto um meme desse, você até pode ter já presenciado algo, porque é bem comum no mercado de trabalho. Só que aí, eu passei por uma coisa que não foi exatamente uma indicação de alguém, mas algo que a própria pessoa disse que sabia fazer. A sorte é que eu não dei bola. E a história foi o seguinte. Todo mundo que acompanha o TED sabe que a minha carreira é dentro da área de comunicação e marketing. E trabalhando, né, nessa área, eu fiz diversas ações em marketing, né? Seja ela comunicação online, offline, e também fiz eventos. Então eu estava trabalhando em uma startup, ia montar um evento, que era um evento pequeno até, né? Ele era de nicho dentro do que essa startup trabalhava. Nesse evento, todos os stands, né, eles eram iguais, eles tinham os mesmos tamanhos e as mesmas estruturas, que era uma estrutura meia de plástico e de alumínio, que comumente o pessoal chama de octanorme, porque é como as peças se encaixam, né? Sempre se encaixam em até 8 placas. É uma estrutura feita de alumínio e ela encaixa ali essas placas. E para deixar o stand diferente, internamente a gente tinha conversado de adesivar esse stand. Beleza. Nesse período, enquanto eu estava trabalhando na startup, tinha um designer. E esse designer, ele fez toda ali a parte gráfica desse adesivo. Toda a parte gráfica. Passei para ele as medidas, bonitinho, e ele fez. Beleza. Em paralelo, eu comecei a orçar com fornecedores que fariam um adesivo e aplicariam um adesivo nessa superfície. E assim que começaram a vir os orçamentos, eu fui entregar, né, tanto para minha chefe e para outras pessoas que trabalhavam comigo, para aprovar, né, para eu conseguir produzir esse adesivo e para eu conseguir instalar o adesivo. Eis que, em uma reunião, uma pessoa que nem era minha chefe nem nada, era gerente comercial ali da startup, fala a seguinte frase: nossa, mas isso é caro, né? Será que se a gente só pedir para imprimir e nós mesmos ali adesivarmos, não dá certo? Aí eu respondi que lógico que não, né? Que era, imagina, um adesivo de 5 metros de largura com 3 metros de altura, sei lá. Cara, não ia dar pra colar isso. E aí ela manda a seguinte resposta: claro que dá. Eu mesmo coloquei papel de parede no quarto da minha filha. Cara, essa... essa... Esse apontamento, ele é ridículo, ridículo em várias camadas, né? Acho que a primeira é a falta de entendimento da pessoa de saber sobre o que ela tá falando, né? Comparando uma adesivação profissional de uma estrutura de stand com um papel de parede, né? Sendo que tá tudo diferente, desde de material, a tamanho e etc. Mas eu acho que o que mais me incomoda não é a pessoa não saber, né? Porque o não saber faz parte, né? Eu mesmo não sei um monte de coisa das áreas que não me diz respeito. Eu mesmo, como um profissional de comunicação e marketing, não sei várias coisas de uma área comercial, de uma área de recursos humanos, de uma área de infraestrutura, de uma área de qualidade. Da mesma maneira que essas pessoas provavelmente não sabem nada de comunicação e marketing, e tá tudo bem não saber, né? Por isso que tem essas trocas de ideias pra gente conseguir chegar em algum lugar. Só que além de não saber, essa pessoa ainda mandou uma coisa, sei lá, um comentário idiota, tipo, ah, isso é muito fácil de fazer, não precisa pagar. Como você não sabe fazer isso, Tico? Eu mesma já coloquei ali papel de parede no quarto da minha filha. Óbvio que o que ela falou foi completamente absurdo e óbvio que eu continuei com o plano de contratar a empresa para imprimir e aplicar, e eles aplicaram. Acho que o que fica mais desse episódio, assim, é essa falta de noção misturada a uma arrogância, a uma prepotência de achar que sabe tudo e de minimizar o conhecimento de qualquer pessoa. Eu estava lá trabalhando nessa startup como especialista. E esse momento não foi o único momento em que comentários da minha chefe, que era formada em engenharia, e dessa gerente comercial, que, né, trabalhava na área comercial, não foi a primeira vez que essas pessoas faziam comentários minimizando completamente o que eu fazia, porque não sabia o que, que eu fazia. Porque não sabia o quanto era complexo algumas coisas, o quanto era difícil de fazer, o quanto era difícil de instalar. Eu tive diversos momentos dentro daquela startup de ouvir coisas parecidas com essa. Ok, que essa do eu mesmo apliquei papel de parede no quarto da minha filha foi um dos maiores absurdos. Mas muitas coisas aconteceram, né? Ali dentro, a ponto, por exemplo, até mesmo de... Em um outro evento que eu fiz, eu tenho expertise em montar eventos, né? No meu currículo tem montagem de stands em Bienal do Livro, em Comic Con. Eu ter que aturar o marido da minha chefe sendo uma espécie de planejador de um stand de um evento, porque ele trabalhava com arquitetura. Então eu acho que é isso. Existe um desconhecimento muito grande sobre o trabalho do outro. E desconhecer é normal. Mas o que não pode, em hipótese nenhuma, é uma prepotência e uma arrogância de você achar que você sabe tudo. E aí vem com comentários idiotas e passando por cima com ideias idiotas. Só porque você acha que você sabe, sendo que você poderia, perguntar. E dois, se você perguntou e não entendeu, só aceita. Que provavelmente você não sabe daquilo e você não faz parte daquela área, daquela expertise, e tá tudo bem. E aí, você já passou por alguma coisa parecida com isso? Já ouviu algo parecido com eu mesmo? Já apliquei o papel de parede do quarto da minha filha, se comparando a um evento, né? Ou os exemplos do começo do episódio, com alguém que conhece, um sobrinho, um primo, e colocou lá no trabalho, no lugar de alguém realmente profissional? Se sim, manda aí a sua mensagem, né, no e-mail divergenciacriativa@gmail.com ou nas redes sociais. Divergência Criativa no Instagram, no Tico_Pedrosa no Instagram e no Twitter, ou o falecido Twitter, né, o X. Se você também não conhece nenhuma história parecida, não tem problema, conte outras histórias. Em breve, no final da temporada, a gente vai fazer um apanhado de algumas histórias e vai contar em um episódio especial aqui no TED. Então, beleza, é isso. O TED vai ficando por aqui e a gente volta em breve com mais um relato meu dessa coisa absurda aí que é o mercado de trabalho aqui no Brasil. Tá bom? Beijo pra vocês e até!